Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, destacar o fato importante ocorrido na ordem do dia de hoje, na sessão extraordinária iniciada pela manhã, que aprovou já o texto básico da Lei de Acesso à Biodiversidade, ficando somente alguns destaques para serem apreciados numa próxima reunião. Dizer que isso é muito importante, senhor presidente, porque o Brasil, que é um país líder, um dos líderes do mundo em diversas questões, somos a sétima economia mundial, somos o quarto, salvo engano, em território, em população, também temos uma participação significativa. Mas no que diz respeito à biodiversidade, o Brasil é a nação mais importante do mundo, porque somos nós os detentores da maior reserva de biodiversidade do planeta. Então, atualizar a lei de acesso ao patrimônio genético, a lei da biodiversidade, é muito importante. E eu aqui quero reconhecer o trabalho de todos os senadores e senadoras, mas em especial o trabalho do senador Jorge Viana, relator da matéria. E que não tem feito outra coisa nesses últimos dias a não ser se dedicado intensamente a essa matéria, buscado o acordo, o diálogo com todos os segmentos envolvidos. No âmbito da Comissão de Meio Ambiente, de onde ele é o relator, que é a principal comissão de mérito, tivemos inúmeras audiências públicas, inúmeras, foram mais de 10, de 15 entidades convidadas a falar e ouvidas efetivamente pelo conjunto dos senadores, e com muita atenção, todas elas ouvidas pelo senador Jorge Viana. Então, creio que isso é muito importante para o Brasil, porque nos garante uma condição de maior segurança jurídica para que a gente possa, dentro de um projeto de futuro, um projeto estratégico, podermos investir muitos recursos em pesquisa, em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, o futuro do Brasil passa pela exploração, pelo uso sustentável da nossa biodiversidade. A gente, senador Hélio, a gente que vem lá da região amazônica, quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional há quase 2 décadas, eu ouvia muito dizer que era um grande problema a Amazônia. E a gente dizia, desde aquela época, que longe de ser um problema, a Amazônia é uma grande solução para o Brasil. Do ponto de vista energético, claro, tem toda a questão ambiental a ser trabalhada e efetivamente precisa ser trabalhada. Na questão energética, por exemplo, 70% da capacidade de geração hídrica, senador Teomário, Vossa Excelência, que é um amazônida como eu, ali de Roraima, eu do Amazonas, Vossa Excelência de Roraima, 70% dessa capacidade vem da nossa região. E nós temos que ter a responsabilidade, a maturidade, mas, sobretudo, a responsabilidade, a capacidade de garantir a preservação ambiental, mas com a exploração, da energia, a exploração mineral, enfim. Então, acho que essa lei é um grande passo que nós estaremos dando em nosso país, no sentido de cada vez mais construir um ambiente que propicie o desenvolvimento. E falando em ambiente que propicie o desenvolvimento, há poucos instantes ouvi o senador Humberto Costa falar a respeito da nova coordenação política do governo da presidenta Dilma. Estava eu também, no dia de ontem, participando da reunião de líderes no Palácio do Planalto, quando a presidente comunicou a todos os líderes da Câmara, do Senado, aos presidentes dos partidos políticos que compõem a base aliada aqui nessa casa, de que a nova coordenação política estaria, desde ontem, a cargo do vice-presidente da República. E a partir desse momento, a partir dessa informação, o que nós ouvimos de todos os partidos políticos, senador, sem nenhuma exceção, não apenas referências positivas em relação ao vice-presidente Michel Temer, mas relatos dos bons serviços por ele prestado ao nosso país. Afinal de contas, não foi à toa que ele foi presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes. Preside, o maior partido, ao lado do Partido dos Trabalhadores, e que compõe a coalizão do governo da presidenta Dilma, o PMDB. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o vice-presidente Michel Temer terá a capacidade de manter unida a base de partidos políticos, de apoio no Congresso Nacional a este projeto. E, mais do que isso, ouso dizer que o vice-presidente Michel Temer avança muito e consegue dialogar com parlamentares que, mesmo não pertencendo a partidos que compõem a base aliada do governo Dilma, o vice-presidente Michel Temer tem uma grande capacidade de chegar a esses parlamentares, a essas parlamentares, e dialogar a respeito da situação, do momento pelo que passa o país. Hoje tivemos a primeira reunião com o vice-presidente Michel, os mesmos líderes, presidentes de partido, como forma de continuar a reunião do dia de ontem. Porque ficamos todos, ontem encerramos a reunião com a presidenta Dilma, concordando que deveríamos ter como que um manifesto muito sintético, um documento muito simples, mas através do qual manifestássemos a nossa unidade, o nosso empenho e a nossa concordância em relação a algumas medidas que vêm sendo adotadas e que deverão ser adotadas no país. Em especial, medidas no sentido de buscar o equilíbrio e a estabilidade fiscal do nosso país. Em decorrência do momento delicado em que o país vive, não há dúvida nenhuma da necessidade do ajuste fiscal. Entretanto, o documento assinado sem qualquer reparo. O presidente e vice-presidente Michel Temer apresentou o documento e houve uma concordância unânime em relação ao conteúdo do documento. Mesmo porque o documento, apesar de ser sintético, ele mostra, primeiro, a unanimidade que há entre os partidos que compõem, apoiam a presidenta Dilma e compõem o seu governo, a unanimidade, a concordância da necessidade do ajuste fiscal. Segundo lugar, mostra, também há uma unanimidade manifesta, clara, de que esse ajuste fiscal não tem um fim em si mesmo. Pelo contrário, é uma necessidade temporal para que, retomando o equilíbrio fiscal do governo brasileiro, possamos nós dar continuidade a esse projeto importante de mudanças que o Brasil vem vivendo já desde o período do presidente Lula. Então, deixando claro, senhor presidente, o ajuste fiscal é necessário, mas como forma de recuperar, de atravessar o momento de dificuldade, para que possamos recuperar a função do Estado brasileiro de promover o desenvolvimento econômico com inclusão e com a garantia dos direitos aos trabalhadores, senhor presidente. Então, um documento muito simples, muito simples. O Congresso sente-se parceiro, precisamos ser parceiro do Executivo, o Legislativo precisa ser parceiro do Executivo, precisamos montar uma parceria com a própria sociedade brasileira para que a gente possa atravessar esse momento de dificuldade e, a partir daí, retomar um por um de todos os projetos que o Brasil lançou e projetos importantes. E aqui eu recordo a presidenta Dilma, uma fala que fez longa, aliás, numa reunião que teve com a bancada feminina do Congresso Nacional, dizendo que no Brasil nós temos um grande armário, uma grande estante com muitos projetos estruturantes, que alguns deles continuarão sendo tocados e outros terão que esperar um pouco mais, senhor presidente, para que sejam tocados, mas todos eles projetos que fortalecem a nação brasileira, que fortalecem a capacidade produtiva do Brasil e que garante cada vez mais direitos à nossa população e à nossa gente, que, afinal de contas, somos um grande país, um país de grandes potencialidades, mas um país que precisa ainda promover um processo de justiça social forte. A gente tem hoje, como uma questão muito importante, decisiva até, projetos de inclusão social. E são projetos como o Bolsa Família, que é importante, é necessário, mas também um projeto temporal, até projetos de financiamento para jovens ingressarem em universidades. Projetos que alcançam a área de saúde, que alcançam a área de educação, que alcançam a área social. Cada vez mais devemos fortalecer estes projetos e permitir com que eles alcancem um número maior de pessoas. Mas precisamos também ter claro a necessidade do Estado brasileiro se estruturar para que seja um Estado capaz de pesquisar, capaz de produzir, capaz de gerar emprego, senhor presidente. E não há nenhum outro país, creio eu, que tenha tantas condições favoráveis ao mesmo tempo para buscar essa condição. Não somos a maior nação do ponto de vista territorial, mas se olharmos o território e a possibilidade de utilização do território, a gente rapidamente percebe que somos, sim, a maior nação do planeta. Porque se temos uma Rússia que tem um território muito maior do que o nosso, sabemos que grande parte daquele território não é explorável economicamente. Da mesma forma o Canadá, da mesma forma os Estados Unidos. Não temos nenhum grande deserto no Brasil. Não temos nenhuma grande área congelada no Brasil. Temos, pelo contrário, um território com grande capacidade produtiva do sul ao norte, passando pelo centro-oeste, passando pelo nordeste, senhor presidente. Então, nós temos todos os elementos. Temos também um governo e uma coalizão que tem muito claro o que quer para o Brasil. Muito claro, porque tem gente que diz que o Brasil está perdido e está sem rumo. Não. Nós temos absolutamente claro o que queremos e estamos, nesses últimos tempos, construindo essas condições. O que vem ser, por exemplo, o que foi o principal item da posse, do pronunciamento da presidenta Dilma durante a sua posse neste segundo mandato? Exatamente transformar o nosso país numa nação, numa pátria educadora. Porque sabe a presidenta Dilma, como todos nós sabemos, que passando por esse profundo processo de inclusão social que nós estamos passando, precisamos iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo é construir as estruturas capazes de nos levar, de levar o Brasil a uma nação sólida, uma nação que possa aproveitar toda a sua riqueza e transformar a sua riqueza natural em riqueza e em qualidade de vida para a nossa gente e para o nosso povo. E o Brasil Pátria Educadora virá como? Virá com uma Petrobras forte agindo no mercado e com grande parte dos recursos dessa riqueza, que é o petróleo, sendo direcionadas à educação. Afinal de contas, aprovamos também que 75% dos recursos do fundo deverão ser destinados à educação. E é isso que fará com que todas as mudanças sejam efetivadas em nosso país, senhor presidente. Então, quero dizer que, apesar de toda a dificuldade, a gente vive um momento em que a população toma as ruas, e eu acho isso muito importante, eu acho isso muito bom. Aliás, hoje, dia 8, daqui a alguns dias, deverá acontecer no Brasil uma nova manifestação. Dia 12, que há a convocação pelas redes sociais. E eu tenho certeza absoluta que a grande maioria da população que tem ido às ruas não vai às ruas para pedir a cabeça da presidenta Dilma, para pedir ou defender um regime ditatorial, uma intervenção militar, não. A grande maioria das pessoas que têm ido às ruas, talvez aquelas que vão ainda no dia 12, vão para dizer, olha, não estamos satisfeitos com o que está acontecendo, esses escândalos têm que cessar. Esse assalto ao patrimônio público, ao patrimônio do povo brasileiro, tem que cessar. E precisamos fazer com que o Brasil siga num caminho que possa garantir uma melhor qualidade de vida a todos nós. E eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir desse processo de mobilização, não só o Poder Executivo, mas nós, no Parlamento, também deveremos ter a capacidade e a consciência das necessidades das mudanças que precisam ser operadas. e mudanças cuja iniciativa parte do Poder Executivo. Outras, a iniciativa deva partir do próprio Poder Legislativo. E entre essas iniciativas das reformas profundas que temos que experimentar, eu aqui, mais uma vez, me refiro à reforma política, senhor presidente, porque tenho convicção que a reforma política não deva vir ou ser iniciada pelo Poder Executivo, mas aqui, pelo Parlamento Brasileiro. Temos iniciado alguns debates, nós mulheres mesmo, a bancada feminina, temos procurado nos organizar, estamos defendendo dentro da reforma política o estabelecimento de uma cota de, no mínimo, 30%, uma cota efetiva de cadeiras para a participação da mulher brasileira no parlamento, porque, repito, é inadmissível que um país que tenha alcançado o estágio democrático que alcançou, o estágio de desenvolvimento econômico e social que alcançou, ainda possa conviver com a realidade de que as mulheres ocupam, em média, somente 10% das cadeiras no parlamento, seja na Câmara de Vereadores, seja nas Assembleias Legislativas, seja aqui no Congresso Nacional, senhor presidente. Então, é necessário debater a reforma política, debater a situação da mulher no parlamento, que tem que ser, no mínimo, compatível com o nosso protagonismo na sociedade. E o protagonismo da mulher na sociedade brasileira é cada vez maior. Mais de 40% de tudo que se produz sai de mãos femininas. Então, não há lógica, não há nenhuma justificativa que faça ou que justifique a manutenção do nosso posicionamento nos espaços de poder, sobretudo no parlamento, da realidade que temos hoje. Mas a reforma política vai além disso. Creio e penso que um outro ponto fundamental diz respeito ao financiamento de campanha. Nós precisamos enfrentar este debate, e não apenas o debate, termos a coragem de votar. E creio, e aqui quero me somar a muitas vozes, que reclamam, que solicitam ao Supremo Tribunal Federal a continuidade, a conclusão do julgamento por eles já iniciado. O julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, patrocinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB, que suscita a inconstitucionalidade do financiamento empresarial às campanhas eleitorais. Não é correto. Não é correto. Ninguém coloca uma raposa para cuidar do galinheiro. Mas, na verdade, é que na política é assim. Quem financia a campanha eleitoral, dos candidatos a vereador até a presidência da República, são as empresas. E é óbvio que o relacionamento dessas empresas com o parlamento passa a ser um relacionamento de dependência. Está errado. Está errado isso. Precisamos romper com essa forma de relacionar empresas privadas com representantes do poder público. Então, precisamos enfrentar. Gostaríamos muito, sabemos da posição que tem o ministro Gilmar Mendes, que foi quem pediu vistas a essa ação de inconstitucionalidade depois de, salvo engano, 6 votos já dados a favor da ação da OAB. Pediu vistas, tem uma posição clara, contrária, profira seu voto, mas deixe que a matéria tenha continuidade dentro do Supremo Tribunal Federal. E não adianta querer dizer que isso seria uma forma de o poder judiciário interferir na reforma política. Não é, porque o que está sendo analisado é a constitucionalidade ou não, à luz da Constituição brasileira, senhor presidente, do arcabouço legal do nosso país, das empresas privadas continuarem financiando campanha eleitoral. Porque, conforme a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, mostra, essa possibilidade promove um profundo, não é apenas um desequilíbrio, mas é um profundo, profundo desequilíbrio na representatividade do povo brasileiro, sobretudo no parlamento, senhor presidente. Então, creio que essas são medidas importantes que nós precisamos enfrentar. Nós, portanto, do poder legislativo, assim como o poder executivo, assim como a população brasileira, precisa entender que o momento é um momento de dificuldade, mas é um momento que, enfrentadas essas dificuldades, superados os problemas, a gente pode estar dando um passo muito importante para a resolução de muitos problemas que até então, quem sabe, senador Hélio, em tempos de normalidade nós sequer tocaríamos, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Poderemos avançar ou não na reforma política do Brasil, conforme for o grau de mobilização da sociedade brasileira. Então, isso é muito importante. É importante que a gente saiba que, nesse momento, nós estamos sendo vistos, mas vistos com muita atenção, porque pecam aqueles que acham que o problema está na figura da presidenta Dilma. Não, o problema está em todo o arcabouço político brasileiro, na forma como o Estado brasileiro se organiza, na forma como a política brasileira se desenvolve. É óbvio que aqueles que têm maior visibilidade são os que são mirados num primeiro momento, mas são todas as estruturas que estão sendo observadas pelo povo brasileiro. Ou nós reformamos as estruturas do Estado brasileiro, da política brasileira, da democracia brasileira, ou então a gente pode sofrer um problema muito grave mais adiante, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e concluo o meu pronunciamento aqui, desejando, não só ao presidente Dilma, mas principalmente desejando ao nosso vice-presidente, Michel Temer, que tenha muito sucesso nessa empreitada, que, afinal de contas, cabe a ele agora dialogar com todos os partidos, dialogar com os parlamentares, dialogar com governadores, com prefeitos. E ele hoje deixou de forma bem clara: eu estou aberto ao diálogo, estou aberto ao debate. Tenho certeza que é essa abertura, que será esse debate, será esse diálogo que será capaz e o caminho certo para que a gente possa superar todos os problemas que estamos vivenciando. Muito obrigada, senhor presidente.